Vamos falar de saúde, vamos falar do norovírus. No Paraná, o norovírus foi identificado como o principal agente causador do surto de viroses no litoral no começo desse ano. Foram mais de 5 mil atendimentos registrados até a metade de janeiro, mas sempre fica aquela questão, né, de como deve ser essa situação agora no final da temporada e se o número de casos pode subir no momento de carnaval, que muita gente volta para o litoral. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor da Uninter, doutor em saúde e meio ambiente, o William Salles. Boa tarde, William.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem. William, acho que vamos começar falando um pouco das características do norovírus. Acho que um primeiro ponto que vale a gente abordar é que ele é altamente contagioso.
Isso mesmo. Ele é um vírus, né? Um RNA vírus altamente transmissível, né? Então, isso é uma questão importante a gente ressaltar e lembrar que a principal forma de prevenção é a higiene.
E que tipo de higiene? Eu já vou falar aqui de uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp aqui, que acho que vale a pena a gente falar se isso é real ou não, se pode ser fake news ou não. Tem um ouvinte aqui, final de telefone 4606, falando da questão do álcool, que não adianta usar álcool para higienizar os espaços. O norovírus, ele é resistente ao álcool ou não?
Então, o que acontece? O ideal, o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, é lavagem com água e sabão. Claro que na praia, na região litorânea, por exemplo, a gente não leva para a beirada da praia um galão só para lavar a mão com água e sabão. Então, quando não tem a presença de água e sabão, o ideal é usar o álcool em gel.
Então, o álcool em gel funciona. E aquele álcool líquido, não?
Não, o álcool líquido, não. O ideal seria o álcool em gel. Claro, assim que possível, higienizar a mão com água e sabão.
E falando um pouquinho de como ele começa a fazer efeito ou a mudar o organismo, a pessoa vai sentir sintomas ali 12 horas até 48 horas depois que teve a exposição ao norovírus?
Isso mesmo. O que, que acontece? Não só o norovírus, mas rotavírus e outros, de um modo geral, eles são classificados como doenças diarreicas agudas, certo? Então, a caracterização principal é uma diarreia intensa, súbita, com náusea, febre, dor abdominal, né? Isso vai acontecer entre 12 a 48 horas após a exposição. E lembrar as pessoas acometidas que ela é uma doença que a gente chama de autolimitada. Indivíduos saudáveis, assim como qualquer outra virose, ela começa e termina em até 7 dias. O nosso ponto-alvo, ponto focal, é criança e idoso, porque a chance de desidratação é muito maior. Então, viu que criança está com esses sintomas, idoso está com esses sintomas, é o ideal procurar a unidade básica de saúde.
E em que momento, né? A gente falou ali essa questão de a pessoa já começa a sentir os sintomas a 12 a 48 horas depois da exposição, já no primeiro dia já deve buscar o posto de saúde ou espera um pouco? Qual a principal sugestão para os públicos normais e, como você falou, claro, esse maior cuidado da criança e do idoso?
Olha, o indivíduo começa com dor de estômago, pode evoluir para febre, mal-estar de modo geral. O que deve acender o alerta maior é aquela diarreia que não para e aquele vômito que não para. Então, não parou a diarreia, não parou o vômito, não consegue reidratar, procura a unidade básica de saúde mais próxima de casa, né, ou da região litorânea onde o indivíduo estiver, né, para atendimento médico.
Nós estamos conversando com o professor da Uninter, doutor em saúde e meio ambiente, William Salles. Nós estamos falando sobre o norovírus e como deve ser esse momento do carnaval, principalmente no litoral do estado. Vamos para essa questão do litoral, então. Com essa grande quantidade de pessoas que vai para o litoral do estado, agora há pouco a gente rodou uma matéria mostrando que deve ter mais de 1 milhão de pessoas no litoral do Paraná. Há tendência que o número de casos volte a aumentar no período de carnaval no litoral?
A tendência é que os casos voltem a aumentar. Embora a gente tenha, né, uma vigilância bem ampliada pela Secretaria de Estado, a SESA, que está acompanhando isso de perto, mas a gente sabe, aonde tem aglomeração de pessoas, né, a chance de transmissão do norovírus e outras viroses é bastante grande. Então, o importante é lembrar as pessoas, regras básicas de higiene, a transmissão é uma transmissão fecal-oral, que a gente chama, então isso é característico de higiene. Então, foi no banheiro, lavar as mãos adequadamente, né? Vai consumir qualquer alimento, não tem água e sabão para higienizar a mão, passa o álcool em gel. Criança, principalmente, né? Está brincando na praia, saiu da água do mar, vem para debaixo da tenda do guarda-sol, vai pegar alimento, vai se reidratar, passa álcool em gel na mão dessa criança. Então, essas regrinhas básicas que devem acender a luz aí da população como um todo.
E, além disso, uma dúvida que sempre acaba aparecendo é se no mar a pessoa pode acabar pegando também ou não, se a pessoa se banhando no mar.
Então, aqui está uma questão bem importante para a população respeitar as questões de balneabilidade do mar. O que é isso, essa balneabilidade? São testes que são feitos de se a água do mar onde a pessoa está se banhando tem ou não risco de transmissão de alguma doença. Então, é importante as pessoas pesquisarem a que praia que elas estão indo, se aquela praia está ou não apta para ela tomar banho, porque pode vincular a doença.
Aqui na CBN, inclusive, toda semana a gente mostra o boletim de balneabilidade, que sempre é divulgado nas sextas-feiras, que tem esse balanço de quais praias estão com pontos próprios e pontos impróprios. Então fica essa sugestão também de dar uma olhada nos pontos impróprios no litoral do Paraná. E a
E
gente.
acreditar, né?
E acreditar, né?
Se está impróprio, não é para entrar, porque se entrar, você se submete a contrair uma doença.
E agora, indo de uma maneira mais global de saúde, por que que começou a ter um número maior de casos nesse ano? Há um motivo para o norovírus ter mais espaço nesse ano do que em outros momentos?
Grande motivo é o descuido das pessoas com relação às regras básicas de higiene. A gente tem relaxado aí nas regras básicas de higiene, aí esquece que, talvez o álcool gel não funcione, mas se eu não tenho como higienizar a mão com água e sabão, o álcool gel ainda é a melhor opção. Então, deu uma relaxada e o pessoal abaixou a guarda com relação às regras básicas de higiene.
A gente foi para um caminho ali na pandemia que tinha cuidado total e talvez acaba sendo um efeito rebote aí, o inverso disso
Isso
nesse momento.
mesmo.
E então assim, né, basicamente a gente deu a principal dica que é essa questão do cuidado com a higiene e também, pelo que você falou, cuidado com a hidratação, né, principalmente no público das crianças e dos idosos.
Isso mesmo. A hidratação utilizando água, soro de reidratação oral, água de coco. Se vê que não passar, procure a unidade básica de saúde. As pessoas têm a mania de tentar fazer um chazinho, de ficar prorrogando o tempo de ir para a unidade básica de saúde. Aí quando chega lá, às vezes está muito avançada a desidratação.
E claro, a gente falou do número de casos maior no litoral, mas não é algo específico do litoral, né? Em Curitiba também tem que ter os mesmos cuidados.
Sim, Curitiba também tem que ter os mesmos cuidados. Aonde eu tenho aglomeração de pessoas, eu preciso ter esses cuidados.